Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras,
com o pastor Nilson Ladeira.
Eu quero cumprimentar novamente a todos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus e agradecer já as manifestações de carinho, né, que tem demonstrado aqui já online, e agradecer esse carinho e poder continuar, né, retribuindo esse carinho que vocês têm me concedido. Eu quero trazer para a nossa meditação aqui o tema da mensagem. Ela é longa, mas eu vou com certeza reduzi-la, eu sou bem objetivo. O tema é uma igreja relevante. Eu gostaria de ilustrar com o texto Atos capítulo 2, 42 ao 47, que diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e vendiam-se. Todos que Cristo estavam juntos tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades, fazendas, e partiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e sereia de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja que se haviam de se salvar. Antes de adentrarmos ao texto, vamos entender, eu creio que a maioria já sabe o que era relevante. Relevante só fixando a nossa memória, é algo que salta aos nossos olhos. É algo que nos chama a atenção. Aí nós podemos dizer assim, mas são pessoas? Sim, pessoas. Mas pode ser uma rádio. A Rádio Trombetas, ela se tornou uma rádio relevante para o público. Então nós podemos destacar como relevante, você que está ouvindo aqui, a Rádio Trombetas, como existem muitas outras. Notícias se tornam relevantes. E vou dar um exemplo fácil, a guerra. Nós amanhecíamos e anoticiamos, ouvindo falar sobre a guerra, porque era uma notícia relevante, mas já não é tão relevante. Apesar de existir a guerra, mas hoje nós quase nem ouvimos, nem lemos. Existem também cidades relevantes, né? Pela sua beleza, pela sua cultura. Existem países relevantes, entendeu? Mas eu queria também me ater a pessoas relevantes. E às vezes as pessoas, hoje no mundo materializado que nós vivemos, as pessoas relevantes são aquelas bem-sucedidas na sua carreira como ator, ou às vezes como um grande astro do cinema, um grande astro do futebol, do esporte. E existem diversas pessoas, entendeu, que se tornam relevantes pela sua visibilidade. Mas isso não quer dizer que outras pessoas não possam ser relevantes. Claro que podem ser: o engenheiro na sua profissão, o advogado, o prefeito na sua cidade, as autoridades, né? O médico. Mas são só pessoas que têm uma posição, uma carreira de grande visibilidade porque ele tem um diploma? Não. Na sua cidade você pode ser um marceneiro, um pedreiro, um homem simples, mas ser o melhor da cidade, entendeu? Então você é uma pessoa relevante naquilo que você faz, na sua profissão, entendeu? Não quer dizer que você pode ser uma pessoa relevante pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu lar, né? Meu pai, eu digo, eu tenho uma tradição, ele está com 93 anos, ele foi viúvo, casou-se e completou 50 anos no segundo casamento. E a nossa família se tornou relevante, porque ele reunia todos os irmãos e nós fazíamos almoço todo primeiro domingo do mês, o ano todo. Então a nossa família se tornou relevante pela nossa união, então pelos filhos, pela educação. Há muitas famílias relevantes, né? Mesmo pessoas simples, mas que são relevantes pela criação dos filhos, pela idoneidade, pelo caráter, pela dignidade. Aleluia. Né? E as pessoas, elas se tornam relevantes desta forma. E a Bíblia diz o seguinte: é melhor, né? A Bíblia diz que é melhor bom nome do que muito ouro e muitas riquezas. E as pessoas, às vezes, elas não têm riquezas, mas ela tem um bom nome. E ela é estimada pelo seu bom nome na presença do Senhor. Então, relevante é isso. Mas eu queria dizer, então só veio aqui nos dizer nessa manhã, representando aqui, eu vi um convite aqui, ele falou, sou pastor da ICR, Igreja Cristã Reformada Avivalista do Brasil, representando aqui a Federação das Igrejas que são federadas. E então só venho dizer aqui que a ICR é uma igreja relevante. Não, eu acho que toda igreja que se apoia nesses versículos que eu li aqui, ela vai se tornar relevante independente de ser uma ICR.
Aleluia.
Porque é um modelo bíblico, aqui é o escopo, né? Aqui é a arquitetura da igreja, está toda aqui no livro de Atos, que são Atos dos Apóstolos, mas são Atos do Espírito Santo, porque ela foi uma igreja forjada pela boca de Deus, pela palavra de Deus e pela presença do seu Espírito. Então, existe igreja relevante? Existe. Eu gostaria de dar um testemunho. A Igreja Batista é uma igreja centenária, relevante. A Igreja Presbiteriana é uma igreja centenária e relevante. A Igreja Metodista e Wesleyana é da mesma forma. Ah, mas tem igrejas aí que os seus líderes... Não, eu não estou preocupado com os líderes. Entendeu? Eu estou preocupado com aquilo que Paulo fala. Seja por porfia, seja por inveja, seja por pretexto, o evangelho está sendo pregado. Se o líder está fazendo de outra forma, a Bíblia também, Coríntios 9:4... destina aquilo que ela requer do dispenseiro de Deus. Então, as pessoas, elas estão caminhando no Senhor, independente da sua denominação, mas focando no reino de Deus. Então, eu mencionei algumas, mas eu gostaria de mencionar uma em especial, né? Assembleia de Deus. Eu faço uma distinção porque eu sofri um acidente com 19 anos. Eu sou de Itaperuna, estado do Rio, morava em Vila Velha, e ao chegar lá, depois já... meu carro capotou e uma senhora passou, ela é mãe de um amigo meu e tem uma Assembleia de Deus perto da minha casa. E ela parou e falou assim, ó, Deus tem uma bênção para o seu coração, Deus te livrou, leia o Salmo 91. E eu, depois que eu vi o projeto de Deus se cumprindo na minha vida, eu vi que aquilo que ela falou era uma profecia de Deus na minha vida. Depois, quando a minha esposa teve um problema no nascimento do meu filho, tinha 18 anos, e... a família dela era de um credo que não coaduna com a palavra. Uhum. E ela teve uma depressão pós-parto e eu tinha uma senhora simples da Assembleia de Deus, muito simples. Ela tinha, coitada, ela tinha até alguns dentes de falha na frente. E o meu cunhado foi dentro da minha casa buscá-la para levar para um local para fazer um trabalho com ela. Uhum. Entendeu? Isso é o espírito da nossa mãe que está te atormentando. E essa senhora, e a minha esposa me contou, depois que eu conheci o evangelho, que ela ficou na porta, o irmão dela puxava de lá, e a senhora cantava louvores do lado, do outro lado. E esses louvores duraram 10 minutos, ao ponto do irmão dela falou assim, eu vou embora que essa mulher está me atrapalhando. Então eu entendi, e a assembleia para mim, de todas, eu tenho admiração maior e tenho admiração muito mais. Eu me lembro que uns 10 anos atrás eu ouvi os 100 anos da Assembleia de Deus. Entendeu? E eu ouvia eles comemorando lá em Belém. Eu sou de um tempo de casas pernambucanas, como hoje existe o Bradesco. Né? Aqueles que são mais antigos sabem que toda cidadezinha tinha uma casa pernambucana, hoje toda cidadezinha tem um Bradesco. Assembleia de Deus, por revelação do Senhor, Daniel Berry, o Senhor mostrou que ela começaria em Belém. E a Assembleia, ela evangelizou esse país em todos os locais que nós possamos imaginar. Então eles têm a minha admiração, como a igreja, como as outras são relevantes, mas sim, eles, eu tenho um carinho especial pelo trabalho que eles fazem pelo evangelho, e que hoje nós estamos aqui, somos frutos desse trabalho que eles fizeram, e muitos outros continuam fazendo, entendeu? Então eu queria falar dessa relevância, do que era uma igreja relevante. A igreja relevante é uma igreja bíblica, né? Ela tem respaldo bíblico. O que ela precisa ter? Os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles no espaço de 40 dias e falando dos que respeitam. Primeira coisa que essa igreja tem que apresentar, um Jesus que está vivo. Um Jesus que ele te dá provas que ele existe, que ele ressuscitou o terceiro dia e ele está vivo, ele não está no túmulo. Isso é algo que a igreja tem que apresentar, que está aqui no livro. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Outra marca que essa igreja tem que ter é o batismo com o Espírito Santo, porque o Senhor falou, eu não vos deixarei órfão, mas enviarei o meu Espírito que vos consolará. E esse Espírito Santo, ele se cumpre sendo derramado aqui neste livro do Pentecoste. Então essa igreja, ela, se ela tem essa marca do batismo com o Espírito Santo, ela é uma igreja relevante, ela é uma igreja bíblica. Aqueles pois que haviam se reunido e perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Havia uma preocupação, as pessoas até hoje estão preocupadas, mas vai ser pré, A tribulação vai ser. Jesus vai vir antes, vai vir durante, vai vir depois. Meus irmãos, eu estou preocupado, sabe o quê? Em perseverar até o fim. Eu estou preocupado em vigiar e orar, porque essa é a orientação. Se ele vai vir antes, se vai vir durante, vai vir depois. Eu disse, não adianta você ter uma mensagem, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas você está preparando. Os pastores estão preparando a igreja para a volta de Jesus, instruindo ela verdadeiramente na sua palavra. Que se ela estiver preparada, ela vai enfrentar antes, vai enfrentar durante, vai enfrentar depois. Mas a preocupação dos judeus aqui era com o reino desta vida. Eles estavam preocupados era com os romanos. E as pessoas hoje estão preocupadas com isso, como teologias, como linhas teológicas. Se eu sou armínio, se eu sou calvinista, eu sou de Jesus, porque foi ele que morreu na cruz. Por mim não foi nem Calvino, nem Armínio. Respeito a teologia. Deus, na sua inteligência, fez isso com Pedro e João. Eram homens iletrados, incultos, cheios do Espírito Santo. Mas quando ele quis crescer a igreja, ele usou esses homens. E 3.000 homens converteram, depois agregaram 5.000. Quando ele quis espalhar as igrejas, o que ele fez? Ele trouxe o teólogo Paulo. Isso é a estratégia de Deus, a inteligência de Deus, meu irmão. A soberania dele nós não podemos entender. Então não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. A palavra está descrevendo aqui. Tem de se perdendo nisso aí, entendeu? E a Bíblia é clara. Mas vós receberei virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, semeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Meus irmãos, aquela promessa que Jesus fez ali, serem minhas testemunhas, graças a essa virtude desse Espírito Santo que veio sobre esses homens, esse Espírito Santo está aqui hoje, nós estamos testemunhando dessa palavra que ele disse aqui. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu vestir. Ele falou da sua gloriosa volta, ele vai voltar, nós somos o único povo na face da terra que temos uma expectativa diferente de todos, porque nós esperamos a volta de Jesus e temos a segurança que ele vai voltar. Todos eles perseveraram unânimes em orações súplicas. Meus irmãos, qualquer igreja, e essa igreja se estabeleceu, eu não vou citar aqui, que tem N texto de oração. Qualquer igreja, para se estabelecer, ela tem que ser uma igreja unânime na oração, nas suas súplicas. Igrejas sem oração e sem súplicas, não há operação do poder do Espírito Santo e da palavra. Naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora a multidão junta, era de quase 120 pessoas. Vamos falar um pouco de Pedro rapidamente aqui. A primeira congregação, né? A pessoa fala, ah, mas eu sou crente em casa. Meus irmãos, a Bíblia aqui diz que a primeira congregação tinha 120 pessoas. Precisa do templo? Precisa, mas é feito por mãos humanas. Mas o primeiro templo sou eu, que sou templo do Espírito Santo. Mas quando eu estou na comunhão, tem um louvor, um irmão que me cumprimenta, um irmão que ora por mim, eu sou abençoado naquela congregação, naquela Aleluia. Comunhão, Glória naquela dor que eu estou sentindo do irmão, o socorro que eu estou prestando a ele. Então, por isso, nós valorizamos a presença no templo, porque a palavra descreve que ele subia um templo para orar na oração nona. Eles estavam no templo, a Bíblia diz aqui que eles louvando a Deus, caindo na graça do povo, todos os dias acrescentavam o Senhor aqueles que iam sendo salvos, perseverando unânimes os dias, todos os dias no templo, entendeu? Então, se você pode estar, é bom. Se você não pode, você aprende também a ter a sua vida devocional e íntima com Deus, independente de você estar no templo, porque você não é visto espiritualmente, porque você está presente, mas na sua intimidade com Deus, na sua cozinha, no seu trabalho, na fila do banco, onde você está, você tem intimidade com Deus na oração. Você, dentro da sua casa, quando você se levanta, você se derrama aos pés do Senhor de madrugada e Deus está ouvindo a sua oração. Independente de estar no templo, você é templo do Espírito Santo e você tem que ter a sua vida devocional e íntima com Deus. E essa igreja viu a descida do Espírito Santo, o Pentecoste, a marca. Aí eu volto aqui. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11. Depois a palavra descreve Pedro e João subiam juntos ao templo na hora nona. Depois a palavra descreve, e nós vamos ver aqui no um pouco aqui além do capítulo 15, diz assim: havendo grande contenda, levantou-se Pedro e diz: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios. A Bíblia faz diversas menções de Pedro, porque aqui se cumpre a profecia. Quando Jesus pergunta a ele: quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui ele foi escolhido para ter a chave, não a chave humana, mas para ter a chave do evangelho para pregar os gentios. Então aqui se cumpre também essa promessa que ele fez a Pedro, e Deus cresceu a igreja usando esse homem de forma gloriosa. E para encerrar, entendeu? Eu quero deixar aqui, vendi as suas propriedades, eu vou aqui falar rápidos aspectos. Doutrina dos apóstolos. De quem os apóstolos ouviram? Da boca de Jesus. De quem nós estamos ouvindo? Da palavra de Deus, que é a boca de Jesus. Na comunhão, no partir do pão, nas orações, a palavra de Cristo, que criam juntos, eles comiam juntos, é uma igreja que estava junta nas orações. E vendia a palavra de Cristo, que todos criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Em cada alma havia temor, muitas maravilhas. É uma igreja que tinha temor, sabe por quê? Ela viu quando Ananias e Safira mentiu diante deles, o Senhor os fulminou. Então a igreja que tem temor, o pecado não permanece nela, a mentira não fica nela. Não adianta você querer viver no seu pecado, na pornografia, no seu adultério, entendeu? Nos seus vícios, na presença do Senhor, porque há temor nesta igreja, entendeu? E o Senhor ama o pecador e quer que você se converta, mas ele não ama o seu pecado. E a palavra então aqui descreve que vendia suas propriedades e fazendas, repartiu com todos, segundo a cada um havia o seu mistério. É uma igreja que eu me lembro que aprendemos muito, né? A pessoa tem uma necessidade, você ora por ela. Meus irmãos, ele não é um aproveitador. Ele está passando por um momento de desemprego. Ele está passando por um momento adverso na sua vida de enfermidade. Não basta você orar por ele. Ele tem uma dispensa em casa, ele tem um remédio para comprar, ele tem um aluguel, ele tem uma luz, ele tem uma água. Então a igreja que ela se dispõe a socorrer o necessitado, não só espiritualmente, mas materialmente também, na sua necessidade, porque isso é amor, é sentir a dor do outro. A igreja que não faz isso, ela não sabe o que é misericórdia, ela não sabe o que é sentir a dor do outro, ela não sabe o que é ver que Coríntios diz, bem-aventurado é dar do que receber. Isso é a maior alegria que o crente pode ter. Meus irmãos, e a palavra descreve que louvando a Deus, caiu na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor. Meus irmãos, essa igreja, ela não precisa ficar falando muito. Ela não precisa ficar pregando muito. Ela precisa ter atitude, a prática do evangelho. Aquela mulher, quando viu Eliseu passar, ela chegou para o marido e disse assim, veja, ela fala assim, vamos construir um quartinho para ele aqui, porque quando ele vier, vamos ficar aqui. Mas por quê? Porque ela fala para ele e diz o seguinte, veja que o que passa é santo, veja o que passa entre nós, é santo homem de Deus. Meus irmãos, quem não quer estar perto do homem de Deus? Quem não quer estar perto de uma irmã de Deus? De um jovem de Deus? Você quer estar junto dele e você começa aqui, igual nós estamos aqui dialogando aqui, se deixar nós vamos nos alongar aqui a manhã toda, por quê? Porque a presença de Deus, o homem de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Então, isso que precisa, você precisa impactar. Não é que eu sou muito falar, mas com a prática do evangelho. Paulo diz assim, eu criei, por isso eu falei. É você impactar a sociedade que você vive, o seu lar, a sua casa, o seu vizinho, o seu trabalho, onde você estiver. Você é templo do Espírito Santo e você vai impactar as pessoas, não é com a sua denominação, mas com a sua prática do evangelho, que as pessoas vão dizer, eu vejo que ele é um homem de Deus, eu vejo que ele é um jovem de Deus, eu vejo que ele é uma mulher de Deus pelas suas atitudes. E para encerrar, meus irmãos, perseverando unânime todos os dias no tempo, partindo pão em casa, comendo juntos com alegria e singeleza de coração. Esse texto aqui que eu queria fazer o desfecho. Que alegria que essa igreja podia ter. Ela estava sendo consumida, ela estava sendo perseguida, ela estava sendo jogada nas arenas, seus filhos estavam sendo jogados nas arenas, ela estava reunindo nas catacumbas. Sabe por quê, meu irmão, ela tinha essa alegria? Porque a alegria dela era temporal, a alegria dela não dependia da circunstância, a alegria dela era atemporal, ela era fora de tempo. Por quê? Porque a alegria dela é que o Senhor é a nossa força.
Aleluia!
Que o Senhor nos abençoe.